aqui, claro.
Então, muito boa tarde. Pedia que se começassem a sentar, peço desculpa por esta demora no início desta nossa reunião. Acontece, tivemos reunião de mesa e coordenadores antes, que também se atrasou um pouco, e razão pela qual se arrastou e acabou por atrasar esta também. Dou-se as boas-vindas, desejo uma boa reunião, peço que se sentem. Ih, que calor está aqui, eu sou o que tenho. Sou. Estamos no ponto. Oh, Maria, desculpe. Então, sim, de relembrar no início desta reunião, para que possam fazer alguns contactos com alguns colegas, que vamos tentar que a reunião seja breve, para podermos ir fazer a reunião dos membros da comissão. Está agendada para as 16h15 na escadaria nobre. A fotografia. O que é que eu disse? Hã? O que é que eu disse? A reunião, a fotografia. Olha, este senhor já me desorientou. Ah, não. Não, isso não. Tão formal, hein? Nem parece o presidente junto. Eu também. Tem a ver com a formação de base. Muito bem, então, assim sendo, iniciamos a nossa reunião de hoje, dia 14 de junho, com o ponto 1, que é a apreciação e votação da ata número 7, relativa à reunião de 7 de julho. 7 de junho. Ponto 1 está aqui. Se não houver nenhuma observação, coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto número 2, que é a apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado 2020, a remeter à COF até ao dia 17, e cujo o deputado relator é o deputado Guilherme Almeida. Correto? Correto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Dizer que a elaboração deste parecer implicou a análise do documento da Conta Geral do Estado 2020, da receita de respectivos anexos e dos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas, pelo Conselho Económico e Social e do relatório da UTAU número 5/2022, incidindo exclusivamente sobre os indicadores que cabem no âmbito da competência material desta nossa Comissão. Dizer que, por questões de tempo e o documento foi distribuído, ainda com um feriado na sexta e outro na segunda em Lisboa, espero que tenham tido acesso a ele oportunamente. Não vou referir aqui na apresentação, embora tenha algumas questões importantes, os pareceres destas entidades, eles estão muito sintéticos, vertidos no relatório, assim como o que respeita às contas da região autónoma da Madeira e dos Açores. Quanto ao enquadramento macroeconómico mundial e nacional, neste período o PIB mundial registou uma redução de 3,3% em termos reais, após uma década de expansão caracterizada por um crescimento médio de 3,7%. O comércio mundial de bens e serviços contraiu-se mais do que a atividade económica, diminuindo cerca de 9%, refletindo as medidas de confinamento e contenção tomadas por vários países para controlar a pandemia. Neste enquadramento, a economia portuguesa evidenciou a maior recessão desde que há registro, com uma diminuição do PIB de 7,6% em termos reais, e a contração do PIB foi mais acentuada do que o verificado na média dos países da zona euro, onde foi cerca de 6,6%. Apesar da forte redução da atividade económica em 2020 e da quebra registada do PIB, o efeito positivo das medidas de apoio implementadas refletiu-se no mercado de trabalho, verificando-se uma tendência de estabilização da taxa de desemprego na ordem dos 6,9% da população ativa. Em 2020, a taxa de inflação permaneceu baixa, tendo o índice de preço do consumidor passado de uma variação de 0,3% em 2019 para uma variação nula, refletindo, em parte, efeitos da pandemia de Covid-19 e da evolução negativa dos preços, essencialmente dos produtos energéticos. Em relação à situação financeira da administração pública, destacamos em 2020 o saldo da administração pública em contabilidade nacional situou-se em menos 5,7% do PIB, após o registro em 2019 do primeiro excedente orçamental da democracia, que foi, como todos sabem, 0,1% do PIB. O saldo primário atingiu menos 5.714,8 milhões de euros, o equivalente a menos 2,8% do PIB, representando uma deterioração de 12.222,5 milhões de euros face ao ano anterior. A deterioração de salto orçamental da administração pública em 5,8 pontos percentuais do PIB ficou a dever-se essencialmente à despesa, uma vez que a receita se foi conseguindo manter. A despesa corrente cresceu cerca de 5,9%, resultante das medidas de mitigação dos efeitos do Covid-19 na atividade económica, no emprego e no rendimento das famílias, destacando neste âmbito as despesas com o pessoal, 3,7%, com maior destaque para o aumento de encargos do Serviço Nacional de Saúde, que registaram inclusivamente um aumento no número de trabalhadores de 6,8%, com resposta de combate à Covid-19, como resposta. Em sentido contrário, destaca-se a redução dos encargos de juros, menos 8,6%, refletido na melhoria contínua das condições no mercado da dívida soberana, que apesar do choque causado pela pandemia, continuaram as tendências decrescentes observadas nos últimos anos. O aumento da despesa de capital, 33,6%, resultou de operações extraordinárias e temporárias, em particular na saúde, com a aquisição de equipamentos intensivos e também de investimentos na rede ferroviária e na administração local. Em 2020, as administrações públicas registaram um déficit de 11.633,8 milhões de euros. O saldo orçamental da administração pública deteriorou-se 5,5% pontos percentuais do PIB em 2020, com um contributo transversal de todos os subsetores da administração pública. Para esta evolução, destaca para a maior contributo do subsetor do Estado, com menos 8.264,9 milhões de euros, e o restante de subsetores da Segurança Social e da Administração Regional Local contribuíram, respectivamente, com menos 690,2 milhões de euros e menos 541,9 milhões de euros, apesar do subsetor da Segurança Social ter apresentado um excedente orçamental de 2.131,5 milhões de euros. O efeito da pandemia de Covid na atividade económica marca a evolução negativa da receita efetiva da administração pública, com especial incidência na receita fiscal, que registou uma queda de 6,2%, com os impostos diretos a caírem também 3,4% e os impostos indiretos a registarem uma diminuição de 8,6%. No que respeita aos impostos diretos, destaca-se a evolução negativa do IRC, que registra uma queda de 1.318 milhões de euros face a 2019 e, em sentido contrário, o IRS registou um crescimento de 3%, cerca de 409,2 milhões de euros. E os outros impostos diretos, de 40,7%, o equivalente a 156 milhões de euros. Relativamente aos impostos indiretos, destaca-se a queda do imposto sobre o valor acrescentado, de 8,3%, que foi especialmente afetado pelo impacto negativo da pandemia na atividade económica. O aumento da despesa foi parcialmente compensado pela diminuição de 6,1% registada nos juros e outros encargos. Quanto ao fluxo financeiro entre a Administração Central e a Administração Local, que é um tema que nos interessa e que está atualmente em voga, em 2020 as transferências da Administração Central destinadas à Administração Local ascenderam a 3.853,5 milhões de euros, dos quais 92% são provenientes do subsetor Estado e dizem respeito às transferências normais no âmbito da Lei das Finanças Locais. A execução das transferências da Administração Central superou o previsto no Orçamento Suplementar 2020 em 87,8 milhões de euros, explicando-se fundamentalmente pelas transferências relativas ao processo de centralização de competências no domínio da educação. As transferências de serviços e fundos autónomos para a administração local incluem 250 milhões de euros do Fundo Ambiental para as áreas metropolitanas e para as comunidades intermunicipais para o financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos. Os empréstimos de médio e longo prazo concedidos pelo Estado à administração local totalizam 60,5 milhões de euros, o que compara com a previsão inicial de 444,8 milhões de euros, e este desvio decorre essencialmente de uma execução inferior ao orçamentado dos empréstimos do âmbito do IFRU, menos 304,3 milhões de euros, e da não concretização dos empréstimos previstos no âmbito do PT 2020. Relativamente ao empréstimo de médio e longo prazo de serviços e fundos autónomos à administração local, o diferencial de menos 49,7 milhões de euros resulta sobretudo de uma execução inferior à prevista pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 28,8 milhões de euros, e o Fundo de Apoio Municipal, 18,9 milhões de euros. O total dos fluxos financeiros destinados à administração local foi de 469,9 milhões de euros, mais 104,9 milhões de euros do que em 2019, destacando-se o aumento do fluxo recebido no âmbito do FEDER, que totalizou 108 milhões de euros. Em face destas principais ideias, dizer que não me compete no âmbito da opinião do relator, exime de manifestar aqui neste contexto a minha opinião e relativamente ao documento em si, apreciados os documentos referidos à Comissão de Administração Pública, Ordenamento de Território e Poder Local, é de parecer que o presente relatório sobre as contas geral do Estado devem ser presentes à Comissão de Orçamento e Finanças, de acordo com a linha C do número 1 do artigo 206 do regime da Assembleia da República, e queria ainda ressalvar a colaboração de serviços para a execução deste relatório, que então, por curto prazo de tempo, sem a sua ajuda, não era possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado Guilherme. Dou a palavra ao Partido Socialista para fazer algumas considerações.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria saudar o Sr. Deputado Relator pela clareza com que apresentou o parecer à Conta Geral do Estado de 2020 e aproveitar a ocasião para sublinhar que a Conta Geral do Estado é um instrumento de finanças públicas que por vezes não se lhe dá a importância devida, mas tem-na, e tem-na logo pelo facto de estar prevista na Constituição e de ter até um papel relevante no seio da Lei de Enquadramento Orçamental, e por estarmos na Comissão que tem a tutela material do Poder Local, assinalar que, apesar dos constrangimentos que o Sr. Deputado elencou relativamente ao contexto pandémico que teve impacto necessário neste ano, quer na despesa, quer na receita, ainda assim a administração local registra um salto positivo, apesar de ser menor do que no ano anterior, mas é de registar esse efeito. E terminava saudando a forma como expôs o parecer e o empenho que teve também na sua elaboração e na seleção dos dados mais relevantes para integrarem este parecer, que obviamente acompanhamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começo por saudar o deputado relator deste parecer e, em geral, agradecer a todos os deputados que se oferecem para fazer este parecer, este tipo de pareceres, que são bastante úteis. Nós, em boa consciência, não poderemos votar este parecer, porque, efetivamente, não o recebemos a tempo de poder analisar, e eu percebo todas as restrições de tempo que existem que existem para a emissão deste tipo de pareceres. Acredito que seja algo bastante consensual e fácil de votar, mas é-nos muito complicado votar em algo que não conseguimos analisar antes de vimos para aqui, assumindo, sem qualquer espaço de dúvidas, que deve ser algo perfeitamente consensual, sem qualquer tipo de problemas, e mais uma vez agradecendo o esforço que os deputados relatores do PS e do PSD fazem com estes parceiros, e percebendo que muitas vezes simplesmente não é possível, em boa consciência não poderíamos votar nisto sem termos tido o mínimo de tempo, pelo menos, para olhar na diagonal para este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Compreendo perfeitamente. Nós tínhamos colocado a hipótese de poder adiar para uma próxima reunião, mas tendo em consideração tínhamos um prazo para o enviar para a ACOF, portanto teria que vir hoje. Sabe quando é que enviamos? Foi hoje de manhã. Sim, efetivamente foi enviado hoje de manhã. Sr. Deputado José Soeiro, se pretende intervir?
Não pretendo intervir, Sra. Presidente. Tendo em conta a natureza do próprio parecer e os considerandos e as conclusões, não temos nenhuma objeção.
Muito bem, obrigada. O PSD, tanto se alguém pretende intervir.
Só registar o agradecimento.
Antes, só um momentinho para dar a palavra ao deputado Jorge Paulo. Jorge Paulo Oliveira, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com a autorização do Sr. Coordenador. Dar apenas nota, eu tenho estado a acompanhar a Conta Geral do Estado de 2020. É evidente que eu não estou autorizado para falar em nome da Comissão, muito menos em nome do Sr. Deputado Relator, mas há tempo ainda para, por mais uma semana, para podermos fazer esse parecer. Nós ainda não temos sequer as audições todas marcadas. Nós para a semana, nós só tivemos ainda uma audição neste ano, foi o Conselho Económico Social, ainda temos que fazer a audição para a semana do Tribunal de Contas, e depois só no final já do mês é que vamos fazer a audição ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento. E, portanto, não estando autorizado para falar, eu julgo que há tempo suficiente por mais uma semana para podermos adiar a aprovação do parecer relativamente à Conta Geral do Estado.
Obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, o dia 17, portanto, é na próxima sexta-feira, portanto, não tínhamos essa informação, mas nós teremos reunião no dia 21, assim sendo, eu ponho à consideração tanto do Sr. Deputado Relator e tanto dos mais grupos parlamentares para o facto de ou procedemos à votação hoje ou então adiamos para uma e agendamos para uma nova reunião. O que é que parece, amigo? Pois a questão coloca-se, poderá ser na reunião do dia 21? Ou seríamos...
Eu não estou autorizado para falar em nome da COF, mas tenho a certeza absoluta. Repare, nós vamos fazer este debate, deve ser nos últimos plenários do mês de julho. E, portanto, não estando autorizado, eu digo que há todas as condições para a Comissão de Orçamento e Finanças conceder um prazo suplementar de mais uma semana. Eu não tenho a menor dúvida, porque está perfeitamente em tempo para o efeito.
Então, eu acho que tanto que estava a ouvir o Sr. Deputado Relator, com o facto de podermos vir a agendar, ou seja, adiamos a votação e alguma discussão, compreendi perfeitamente o facto de não terem tido tempo de ter lido convenientemente o mesmo, portanto, se opõe a que possa ser agendado para a reunião da próxima semana. Muito bem. Então, assim sendo, este ponto virá na reunião da próxima semana. Entramos no ponto 3, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Sra. Ministra da Presidência no âmbito do PREVPAP e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer ainda que sejam previamente enviados a esta Comissão os dados atualizados referentes ao PREVPAP, nomeadamente no que diz respeito à administração local e ao setor empresarial do Estado, e ainda que da informação enviada resulte o número de decisões favoráveis que originaram a criação de vínculos de emprego público nos vários setores da administração pública. Correto? Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já facilitou a tarefa, porque praticamente apresentou o requerimento. Dou só uma nota de enquadramento. Quando a legislação sobre o PREVPAP foi feita, foi incluída, na altura isso foi bastante debatido, aqui no processo, no Parlamento, foi incluída uma norma de transparência do processo que pretendia, e foi concretizada parcialmente, que toda a informação fosse sendo disponibilizada publicamente através de um site que foi criado, que é o PREVPAP.org ou .gov, enfim, é fácil de procurar na net. Sucede que esse site não é atualizado há bastantes anos e, na verdade, nós temos informação nesse site apenas relativamente aos concursos que foram, aos avisos dos concursos que foram abertos, sendo que não sabemos desses concursos se as vagas foram todas preenchidas. Sabemos que há casos até em que nem todos os parceiros favoráveis foram opositores aos concursos. Não temos informação sobre o setor empresarial do Estado no site mas o setor empresarial do Estado também foi abrangido pelo PrevPAP. Nós discutimos inúmeras vezes na anterior legislatura, por exemplo, processos como o da RTP, que é uma empresa pública, do setor empresarial do Estado, e também não temos dados atualizados sobre as autarquias que, embora tendo, obviamente, autonomia, não dependem do poder central e, portanto, tinham processos autónomos, mas era suposto também que essa informação pudesse ser disponibilizada. E, portanto, neste momento, quer do ponto de vista do trabalho político, quer até do ponto de vista do trabalho jornalístico, do trabalho de investigação, quem quiser saber quantos trabalhadores é que foram integrados no PrevPAP, não tem um número. Tem o número dos concursos que foram abertos em algumas das comissões de avaliação bipartidas. Aliás, se fizerem esse exercício, senhores deputados e senhoras deputadas, nem todas as comissões de avaliação bipartidas correspondem genericamente à estrutura orgânica do governo, aos ministérios, não são todas, mas genericamente, nem todas têm o balanço, só aquelas que encerraram realmente o processo. Portanto, há várias que não têm. E, portanto, nós neste momento não temos esses dados. E achamos que era fundamental, até tendo em conta o debate que já foi feito nesta legislatura com a senhora Ministra da Administração Pública, que era fundamental perceber quantos trabalhadores é que, no final de contas, foram integrados por este programa, em que setores, e termos essa informação detalhada. E, portanto, o que propomos é que, institucionalmente, a própria Comissão requeira esses dados ao Governo e que depois a senhora Ministra possa vir apresentar e discutir esses dados, até porque dessa discussão resultará também um balanço e uma avaliação política sobre o que é preciso fazer. Eu lembro que no próprio orçamento se apontava para a necessidade de combater a precariedade no Estado, não é? Na administração pública, no setor empresarial do Estado. E é isto. Se houver alguma dúvida, obviamente estou à disposição para esclarecer.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado, pelo seu esclarecimento. Eu dou a palavra ao Partido Socialista ou a quem, tanto aos partidos que pretendem intervir neste ponto 3.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Obviamente o Partido Socialista não se opõe ao esclarecimento daquilo que as forças políticas entendam como necessário e há aqui um princípio de transparência que nos é muito querido e que é muito importante. No entanto, não deixamos de sublinhar que porventura se estará a pedir dados à Sra. Ministra da Presidência que estão no âmbito de outro Ministério, portanto os dados relativamente à administração local, do que tenho conhecimento, penso que sejam acompanhados pela DGAL e não pela DGAEP e, portanto, porventura aqui haverá dados de fontes distintas, mas no cômputo geral, obviamente, não nos opomos que a Sra. Ministra seja convidada a poder prestar os esclarecimentos que as forças políticas entendam necessárias aqui em sede de comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu antes de passar a palavra ao PSD, Sr. Deputado Firmino.
Sra. Deputada, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Maria Germana Rocha vai falar.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD acompanha o requerimento do Bloco de Esquerda e votará favoravelmente, que se baseia este requerimento em duas questões fundamentais. Por um lado, a questão da falta de transparência, que de facto se verifica quem consultar o site pela falta de informação necessária para uma análise fidedigna dos dados relativamente ao PrevPAP. E depois outra preocupação relativamente aos níveis de precariedade que neste momento assistimos na administração pública, que segundo os dados obtidos pela DGAEP, são cerca de mais de 20 mil precários do que em 2015, isto dados de 2021. Portanto, achamos de facto pertinente a vinda da Sra. Ministra e também o envio dos dados solicitados no requerimento. Muito obrigada.
Não sei se há mais intervenções antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. É muito breve. O Sr. Deputado Pedro Cegonho colocou uma questão pertinente, que é de saber se a Ministra da Administração Pública concentrará toda a informação. Eu tive essa dúvida e vou-vos dizer o percurso que fiz. O PrevPAP, apesar de dizer respeito a vários ministérios, e particularmente a administração pública estava, quando foi criado, ficou sob a tutela do Ministro Vieira da Silva e, portanto, sob a tutela do Trabalho, apesar de o Ministro não ter a tutela da administração pública, mas ficou com a tutela do PREVPAP. No novo governo, ou seja, no governo seguinte, portanto, no governo de 2019, a tutela do PREVPAP enquanto tal, porque havia inclusive uma comissão coordenadora das comissões de avaliação bipartidas, e essa comissão coordenadora é que fazia o acompanhamento, a monitorização global do programa, portanto, do conjunto dos dados e das dúvidas que surgiam, ela passou para a ministra Alexandra Leitão, essa coordenação geral. E eu procurei saber, digamos, na transferência de competências, procurei saber se estava explicitado exatamente em que ministério é que ficava a coordenação geral, o acompanhamento geral e até esse acompanhamento geral do PREVPAP. Não consegui obter essa informação, apesar de a ter procurado, mas admito que, estando no governo anterior, essa tutela tendo passado do Ministério do Trabalho para a senhora ministra que tinha a pasta da Administração Pública, e sendo essa ministra aquela que concentrava os dados do programa no seu conjunto, admito e penso que estará sob a tutela, neste caso, da ministra Vieira da Silva, e por isso é que achamos que seria a ministra a ser chamada. Também creio que a própria senhora ministra e o governo, talvez essa diligência possa ser feita por parte da comissão, que é de perceber se houver outra entidade a quem a comissão tenha que requerer dados, acho que podemos fazê-lo, mas talvez a própria ministra concentre essa informação e o governo possa requerer esses dados e apresentar-nos no conjunto, porque havia uma supervisão conjunta global do programa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Segonho.
Só para explicitar a minha dúvida e que se mantém. Eu penso é que a administração pública esteve sempre fora dessa tutela global, porque essa tutela global era, em relação ao PREVPAP, da administração central, independentemente da sua divisão por vários ministérios. Certo, mas a entidade que, isto sei por experiência própria, a entidade que coligia pelo portal autárquico os dados relativamente à administração local sempre foi a DGAL. E por isso é que eu digo que se solicitarmos apenas dados que tenham a ver com aquilo que é gerido pela DGAEP, não tem a realidade da administração local, que sempre foram dados recolhidos pelo portal autárquico e geridos pela DGAL. Portanto, é preciso ter esse cuidado, porque não corresponde. Ou seja, uma coisa é tutelar de uma forma global o programa PREVPAV no âmbito do governo para a administração central, que foi aquilo que o Sr. Deputado acabou de explicitar. Outra coisa separada é quem é que recolhe estatisticamente os dados da aplicação do programa à administração local. E isso sempre foi através do portal autárquico e através dos sistemas da DGAL, porque não havia uma tutela em si do programa, porque, como sabe, cada autarquia tem a sua autonomia local e, portanto, aplica o programa independentemente da forma como o Governo o aplique para a administração central. Sra. Presidente.
Se houver algum aperfeiçoamento a fazer no pedido, por nós, nada contra. O importante é que o conjunto de dados esteja fornecido.
Então, permita-me só que resume, faça este resumo. Portanto, é pedir audição à Sra. Ministra, antecipadamente que nos sejam enviados os dados do PREVPAP. Portanto, este requerimento há de ser dirigido ao Ministério de assuntos parlamentares, por uma vez depois remete à Sra. Ministra da Presidência, e esses dados, se vêm da DGAL ou de onde vêm, portanto, será, essa informação será concentrada e será enviada pela Sra. Ministra. É isto. Não havendo mais intervenções, coloco à votação o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, que é a apreciação e votação das propostas de alteração apresentadas ao projeto de regulamento desta comissão. Dizer a todos os colegas, tanto que houve a reunião anterior de mesa e coordenadores, onde esteve representado o PS, o PSD e o Bloco de Esquerda. O Iniciativa Liberal não esteve presente, o Chega também não esteve presente e o PCP também não estiveram presentes, sabendo que o PAN e o LIVRE não integram esta comissão. As propostas que recebemos de alteração ao regulamento vieram precisamente tanto do PS e do PSD, em que nesta reunião de mesa e coordenadores Portanto, houve um entendimento e houve uma aceitação, sabendo, porém, que existem algumas grelhas que ainda não farão parte deste regulamento, mas que as propostas que foram apresentadas ao regulamento existente foram consensualizadas também com o Bloco de Esquerda, e que, nesse propósito, que ponham à votação essa decisão. Portanto, dos grupos parlamentares que estão e que não estiveram, portanto, é precisamente o Iniciativa Liberal, que, não tendo apresentado propostas de alteração, não sei se pretende intervir antes de passar à votação. Não sei se alguém que pretende fazer alguma intervenção antes de passar à votação.
Senhora Presidente, só para dar nota do consenso obtido e do conhecimento de todos os seus deputados e as suas deputadas das propostas de alteração ao regulamento.
Portanto, muito bem, muito
feito
bem.
Tudo com a total transparência.
Sim, subscrevendo as palavras do Senhor Deputado Firmino, de facto nós estivemos a conjugar as propostas de alteração apresentadas, também eram poucas parte a parte, e portanto o que ficou foi um compromisso de estar atentos às grelhas que possam ser emanadas da mesa da Assembleia da República relativamente às audições a requerimento e que, portanto, de mais tarde as podermos ou não integrar no regulamento conforme a prática que venhamos a adotar em relação a essas grelhas. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Assim sendo, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 5, que tem a ver com o plano de atividades da Comissão para esta primeira sessão legislativa. A mesma circunstância também. Nós, estava a conferenciar aqui com a doutora Susana, que da Conferência de Líderes, que deve ocorrer amanhã, é possível que saia o agendamento das audições regimentais, tanto com as datas que nos possam ser indicadas, pois nós temos que as aceitar e que as agendar. Portanto, existe aqui algum agendamento que nós aguardamos, sabendo que também na reunião de mesa e coordenadores ficou entendido de que iríamos trabalhar sobre o plano de atividades anterior, que também foi remetido aos senhores deputados, e queremos ajustar em função dos agendamentos que entretanto nos chegarem, sabendo que é um objetivo que nós gostaríamos muito de fazer, já não vem de agora, não foi possível fazer na anterior sessão, graças ao Covid também, que era poder sair para fora de portas do nosso Parlamento, ou sem a possibilidade de fazermos reuniões fora, portanto, com os seus ministros, ou fazermos nós só as nossas próprias visitas, mas também dou a palavra aos senhores deputados para poderem acrescentar algo mais.
Muito obrigado, senhora Presidente. De facto, da discussão que tivemos em reunião de mesa e coordenadores, o ponto que foi de alguma forma sublinhado por todos é que vale a pena não descer o nível de ambição que o plano de atividades anterior já continha, compreender que ele não foi executado pelas contingências que a pandemia nos impuseram durante 2 anos e que vale a pena agora fazer um exercício de tentar levá-lo à realidade e de irmos conversando entre grupos parlamentares para perceber se há necessidade de afinarmos esse plano de atividades quando começarmos a calendarizar, de facto, os eventos e as visitas e as audições às entidades e além das regimentais, para dar-lhe realmente um toque de realidade. Mas como não queremos abdicar dessa ambição de fazer muito, aquilo que conversámos entre todos foi, de facto, manter aquilo que estava proposto na última sessão legislativa e da última legislatura, acrescentar, porventura, a esta sessão legislativa mais uma audição regimental, porque a sessão legislativa será mais longa e virá essa nota da Conferência de Líderes, e, em relação às atividades externas, tentarmos, uma vez obtida a concordância da Comissão, tentarmos fazer um exercício de calendarização de facto do plano e depois percebermos antes do fim do ano se ele se adequou ou não à realidade e, se for necessário, haver disponibilidade de ajuste. Muito obrigado, senhor. Muito
obrigado, senhor deputado. Senhor deputado, sim.
Senhora Presidente, caros colegas, vamos ver, não tenho muito a dizer, a acrescentar aquilo que o senhor deputado Pedro Segonho já disse. Julgo que este plano é um plano, o plano que temos do ano passado é um plano, eu diria que ele não tem problema de um excesso de ambição, é um bocadinho palavroso em excesso, tem coisas a mais que a gente já sabe à partida que não podem ser que se calhar não podem ser feitas, mas o bom é inimigo do ótimo. E o bom é termos um plano aprovado e um orçamento aprovado já. E depois comprometemos-nos entre todos a, logo no início de setembro, e já com esse calendário entretanto conhecido, ajustarmos o plano de atividades e aí sim construímos um plano se calhar mais à medida do que vamos efetivamente fazer e não daquelas pias intenções que temos sempre de início e que nem sempre vão à prática. Uma nota só para sublinhar este lado. Eu acho que a Comissão, que tem a ver com o poder local, tem uma estrita obrigação de sair das paredes da Assembleia da República. Seja para ir a comunidades intermunicipais, seja para ir a municípios de zonas mais difíceis. E, portanto, eu acho que temos que vincar esse lado na atividade desta Comissão. Eu julgo que estaremos todos, aliás, pela experiência política que todos têm nesta sala, todos sabem bem de que é que eu estou a falar e percebem bem a importância que esse trabalho que a Assembleia pode ter no terreno pode ter para o nosso país. Muito obrigado.
Muito bem. Não sei se há mais intervenções. Não está na ordem, tanto a aprovação deste posicionamento, mas de qualquer maneira colocava à consideração e fazendo a votação desta posição aqui expressa pelo Sr. Deputado Pedro Segonha e pelo Sr. Deputado Barbosa de Melo. Se não houver oposição, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E temos os outros assuntos no ponto 6. Não sei se há alguma intervenção.
Senhora deputada Fátima.
Sim.
Fátima
Ramos. Senhora deputada. Queres dirigir?
Bem, cumprimento a senhora presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E senhora presidente, o assunto que trago prende-se com um requerimento apresentado pelo PSD, que foi elaborado já em abril e, portanto, foi aqui discutido nesta comissão, ainda antes, muito antes da discussão do Orçamento de Estado, e que se prendia com a necessidade de termos nesta comissão a senhora Ministra da Coesão. Na altura elaborámos esse requerimento, o PSD apresentou esse requerimento, que foi aqui aprovado por unanimidade, porque sentíamos que o processo de descentralização estava na ordem do dia por más razões. Notávamos uma grande instabilidade por parte de todos os autarcas, instabilidade essa que depois passa para as populações que ficam preocupadas com o que estavam preocupadas já na altura com o processo como estava a decorrer a descentralização de competências. Como o PSD já referiu várias vezes nesta casa, o processo de centralização de competências é um processo inteligente, que tinha tudo para dar certo, porque achamos que dentro do princípio da própria subsidiariedade deve exercer a competência quem está mais próximo das populações e quem consegue exercer essa competência de forma mais eficaz e melhor. E por isso é que o PSD, desde o princípio, porque é um defensor deste princípio, achou que a descentralização de competências era um processo que tinha tudo para ser um bom processo, no sentido que permitia exercer competências com mais eficiência e com mais qualidade para as populações, que é isso que nos interessa. Ora, acontece que esse requerimento foi aprovado por unanimidade. Na altura, ainda se colocou a hipótese da Sra. Ministra, quando a discussão do orçamento, esclarecer esta Assembleia. Acontece que não foi cabalmente esclarecida. E o que nós temos notado com o decorrer do tempo é que o processo está cada vez mais embrulhado e cada vez mais complexo. E está tão embrulhado que nós já vimos tomadas de posição, inclusivamente o Sr. Presidente da República, várias tomadas de posição da Associação Nacional de Municípios, de muitos autarcas. Autarcas esses que lamentam ou que, de acordo com os cálculos que fazem, existe uma grande discrepância entre os valores propostos pelo Governo para as competências que são para assumir por esses mesmos autarcas e aquilo que são os cálculos dos próprios autarcas. E por isso estamos sinceramente preocupados. E o que é que sentimos? Sentimos que, por um lado, sabemos, e no meu caso concreto, lidei de perto com o Sr. Ministro da Coesão, portanto sabemos, e o Grupo Parlamentar do PSD sabe que é uma ministra que procura certamente resolver os problemas, não ponho isso em causa, mas sabemos também que ela provavelmente tem uma agenda complexa, não pomos isso em causa, e que a agenda é uma agenda complicada, mas sinceramente, perante um problema que está a preocupar tanto as populações, que está a preocupar os autarcas, que está a preocupar, no caso das crianças e das escolas, as associações de pais, que se reveste desta, no fundo, que está a ser um assunto que está a colocar de facto, como nós dissemos na altura, os municípios portugueses num grande turbilhão, mas não são só os municípios, é a própria população que está a ficar muito apreensiva, com as consequências que isto pode ter, quer num eventual processo de regionalização, quer noutro processo de descentralização ou desconcentração de serviços. E, portanto, quando somos confrontados por parte do gabinete da Sra. Ministra com o facto de ela apenas propor vir esclarecer no dia 12 de julho, de facto, essa situação merece-nos aqui alguma indignação. Até porque, e muito sinceramente, nós achamos que se a Sra. Ministra viesse mais cedo, também era profícuo e bom mesmo para a Sra. Ministra, porque era uma oportunidade dela esclarecer, dela fazer um ponto de situação e provavelmente de acalmar um pouco a preocupação que existe na sociedade civil e em todos nós, no fundo, em todas as pessoas que se preocupam com a qualidade de vida e com o bem-estar das pessoas e das suas populações. E por isso era para mostrar essa indignação e para ver se seria possível a Sra. Ministra, de facto, arranjar uma data mais próxima para vir aqui a esta comissão.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu não sei se há mais alguma intervenção, ou neste ou noutros assuntos. Sim.
Muito obrigado, senhora presidente. Só queria sublinhar que, de facto, houve uma audição regimental em sede da discussão do Orçamento de Estado na especialidade, onde a senhora ministra esteve presente com uma grelha de tempos generosa, onde todos os grupos parlamentares e deputados únicos tiveram a oportunidade de, em duas rondas, colocarem as questões que fossem necessárias para se sentirem cabalmente esclarecidos. Se não ficaram, ainda assim, na última reunião, este assunto já foi aqui abordado e, portanto, o PS nunca obstou, nem em abril, nem na última reunião, que a mesa envidasse os esforços necessários para o agendamento da audição, e julgo que é isso que está concretizado. Mas gostava de sublinhar que entre abril e agora houve um regimental no Orçamento de Estado, em sede de especialidade, onde as forças políticas puderam colocar todas as questões que entendessem necessárias para se sentirem cabalmente esclarecidos sobre esta matéria da descentralização. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Firmino Marques.
Muito boa tarde. Permita-me, Sra. Presidente. De facto, portanto, o que haveria a dizer a Sra. Deputada Fátima Ramos já disse muito bem, relativamente ao Grupo Parlamentar do PSD, e quanto à preocupação, de facto, do hiato de tempo entre a aprovação do requerimento em abril e a audição da Sra. Ministra se realizar apenas no dia 12 de julho, isso preocupa-nos e não colhe o argumento de que nós tivemos a oportunidade de ter a senhora Ministra da Coesão Territorial em sede de Orçamento de Estado, mas ela esteve em sede de Orçamento de Estado. O foco das nossas preocupações está bem explícito, quer no requerimento que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou e que depois foi secundado por outro partido, o que reforça também o conjunto de preocupações que ainda nos apoquentam neste momento. De maneira que a tal recomendação para poder abreviar a audição será sempre bem aceite. Eu penso que a senhora ministra que poderá corresponder a este pedido.
Será alvo depois, tanto de algum entendimento também por parte da mesa. Posto isto, damos para encerrada esta nossa reunião. E vamos à foto, tanto na escada, na escadaria nobre, entretanto. Que havia ter dito mais qualquer coisa, que íamos fazer diligências para... O que é que eu faço com isso?